Boa noite, irmãos. Estamos aqui à beira da Páscoa e, conforme nos aproximamos da Páscoa, que é dentro daqui, nesta quarta-feira, com a cerimónia nesta terça-feira à noite, imediatamente após a Páscoa, temos o Dia dos Pães Asmos. E a minha intenção hoje é de abordar neste estudo a conexão entre a Páscoa e os dias de pães asmos. E para fazer isso, eu vou começar a ver como estão já conectados inicialmente, quando foram declarados por Deus. Vamos ver no Antigo Testamento. Depois vamos ver o significado no Novo Testamento. Depois vamos ver de novo a profecia. As profecias relacionadas com o sacrifício e a morte de Jesus Cristo, e depois vamos ver como os símbolos da Páscoa na Nova Aliança, ou digamos assim, agora no Novo Testamento, estão conectados com esse sacrifício de Jesus Cristo, e depois vamos ver como isso está conectado com a importância do significado dos dias de pães asmos. Então, para começar, vamos então ler em Levítico 23, na lei, aonde está mencionado acerca da Páscoa e dos dias de pães asmos, e isso está primeiro mencionado no versículo 5 ao versículo 8. Então, vamos ler o versículo 5 ao versículo 8. Diz: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. Por isso vemos que a Páscoa no dia 14, e imediatamente após a Páscoa, no dia a seguir, no dia 15, é a festa dos pães asmos do Senhor. Essa festa é por 7 dias, que comereis pães asmos. E por isso é importante ver a conexão entre um e o outro, porque estão ligados um ao outro, um imediatamente após do outro. E diz no versículo 7 e 8: no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, e ao sétimo dia haverá santa convocação, uma vez mais nenhuma obra servil fareis. E por isso vemos aqui esta conexão entre estes dois períodos de festival. Um é uma festa, que é a Páscoa do Senhor, que vemos aqui que não é um dia santo, e depois, do dia 15 ao dia 21, por 7 dias, é a festa dos pães asmos, em que o primeiro dia é um dia santo e o sétimo dia é um dia santo, porque, como diz, há santa convocação nesses 2 dias. Vamos então agora andar um bocadinho mais para trás, quando a Páscoa e os dias de pães asmos foram inicialmente instituídos, e vemos isso em Êxodos capítulo 12. Então vejamos lá em Êxodos capítulo 12, vemos aí a Páscoa a ser instituída, vemos o Cordeiro da Páscoa, que foi imolado, simbolizando o verdadeiro Cordeiro Pascal, e vamos ver então como esse sistema é um simbolismo do futuro verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Então vejamos Êxodos capítulo 12, versículo 6, vamos começar a ler no versículo 6, Êxodos 12, versículo 6, até ao versículo 14, porque aí basicamente, estamos a falar deste período da Páscoa, deste dia que começa ao pôr do sol até ao seguinte pôr do sol, durante esse período inteiro. Começando então no versículo 6, diz assim: guardareis até ao 14º dia deste mês esse cordeiro ou cabrito, que lemos que é sem defeito no versículo 5, e todo o juntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, isso é, ao pôr do sol, assim que o dia é iniciado, isto é, depois do pôr do sol, ao início do dia 14, porque estão a guardar esse cordeiro até o dia 14, assim logo que chega o dia 14, perdão, 14, vão então imolar ou matar esse cordeiro, e depois, no versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Então, põe o sangue à volta da porta das casas e então vão comer esse cordeiro nessa noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. E sim, vemos aqui que é naquela noite, vão comer a carne assada no fogo, não é carne cozida ou coisa assim, é carne assada. E também se vê que não vão quebrar nenhum osso ou nenhuma perna, simbólico do verdadeiro cordeiro, que não teve nenhum osso partido. E depois, por isso vem, vão matar o cordeiro, imediatamente depois do sol, vão pôr o sangue à volta das portas. Depois vão limpar e, como diz aqui, assar o cordeiro no fogo. E isso vai demorar tempo e vai ser algumas horas antes de começarem a comer esse cordeiro. Provavelmente vão comer esse cordeiro lá para mais perto da quase da meia-noite, bem possível, porque isso vai demorar tempo. E depois diz: não comereis do animal nada cru, por isso tem que assar isso bem. Também não é para ser cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a frisura. Nada deixareis dele até pela manhã. Isso vocês têm que comer. E se houver alguma coisa que não comeram, vão tê-lo que queimá-la. Vão tê-lo que queimá-la antes da manhã. E por isso vão ter que queimar os ossos, queimar tudo antes da manhã. Isso vai demorar também, um fogo vai demorar, essa ação vai demorar, digamos assim, algumas horas. E por isso, desta maneira, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, essa palavra aí quer dizer com um tipo de uma certa respeito e, digamos assim, um certo cuidado, porque provavelmente a hora que estão a comer será muito perto da hora em que os primogênitos dos egípcios estão a ser matados. E por isso vai ser uma coisa com muito cuidado. A palavra apressa é uma palavra hebraica que significa hebraica que significa ser com esta intenção. E depois diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito. Quer dizer, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, quando eu vir o sangue, passarei. É a mesma palavra que está aqui no versículo 12, passarei. Agora aqui diz: passarei por vós, ou por cima de vós. É a palavra hebraica diz que é Pesach, de onde vem a palavra Páscoa. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Isto é, nenhum de vocês, dos vossos primogênitos, vai morrer nessa noite. E por isso é importante ser na noite correta, porque imagine, se as pessoas só fizessem isso uma noite depois, está claro, morreriam. Esse dia será um memorial, quer dizer, esse dia inteiro, o dia da Páscoa, será um memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Esse está aí a falar acerca desse festival da Páscoa. Um festival santo. Depois, a partir do dia 15, perdão, sim, a partir do dia 15, mas a partir do versículo 15, 7 dias comereis pães asmos, Logo ao primeiro dia tirarás o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao sétimo dia, deste período de 7 dias, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia, porque é um dia santo, o dia 15, o primeiro dia dos pensarmos. Também ao sétimo dia, que é o dia 21, tereis, isto é, do calendário hebraico, tereis Santa Assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. As pessoas saíram do Egito nesse dia, no dia 15. Sim, houve a Páscoa, no dia 14. Mataram o cordeiro. Tiveram que, como diz, assar o cordeiro. Perdão, tiveram que o comer, tiveram que queimar os ossos todos. Não saíram essa noite. No dia seguinte, então, fizeram os preparativos, e então, na noite seguinte, ao início do dia 15, então, saíram do Egito. Saíram do Egito. E por isso, então, foi o que aconteceu. Continuando assim. Tirei vossas hostes na terra do Egito, portanto, guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Essa noite é a noite muito memorável ou muito guardada, que é a noite do dia 15, que este ano, a Páscoa é na noite de terça-feira à noite, esta terça-feira à noite, e o dia 15 é esta quarta-feira à noite. Se vocês, na noite memorável, forem observar, à noite forem observar a lua, vão ver que vai ser uma lua cheia. Por isso é no dia 15, dia de lua cheia. Então, continuando, desde o dia 14, versículo 18, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, isto é, desde o fim do dia 14 do primeiro mês à tarde, isto é, ao fim dele, à tarde, ao pôr do sol. A partir desse dia comereis pés asmos até à tarde, isto é, até ao fim do dia 21 do mesmo mês. Para nós é esta quinta-feira, começa na quarta-feira à noite, é esta quinta-feira, e continuará até a semana seguinte, à quarta-feira, ao pôr do sol da próxima quarta-feira. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, quer dizer, que vão tirar o fermento antes de chegar o início dos dias de pães asmos. Por qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, aqui vemos, no dia 14, é o dia da Páscoa, que representa a morte, o sacrifício, o sofrimento e a morte do Cordeiro Pascal. No dia 15 é o dia que saíram do Egito, que o Egito simboliza, saíram do pecado. E então estão por 7 dias sem fermento, que é simbólico durante este período do pecado. Então vamos ver a conexão entre estes dois, digamos assim, festivais. E o primeiro ponto a conectar é que, como lemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ao fim desse versículo, diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. E aí está a falar acerca do período dos pães asmos, e por isso é que diz Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ao início do versículo 8, por isso celebremos a festa. Qual festa? A festa, o festival dos pães asmos. E por isso é que diz no versículo 7, lancei fora o velho fermento. Qual é o velho fermento? É o pecado, é a mente carnal, é este excremento carnal do homem, para que sejais nova massa, para que sejam um novo homem. Um homem novo, por isso deitam fora o velho homem e começam com um novo homem, uma nova massa. Como sois de facto sem fermento? Sim, como estão sem fermento nas vossas casas, fermento físico, porque é durante os dias dos paisagens. Por isso também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso vemos esta conexão entre Cristo e os dias dos paisagens. Vemos aqui que há uma conexão, porque Paulo mesmo diz: estão sem fermento, fisicamente, precisam de tirar o velho fermento, o velho homem, e pôr o novo homem, a nova massa, o novo homem, e por isso, também, por causa disso, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Porquê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados. Por isso é que o pão, asmo, o pão que comemos durante a Páscoa, que representa Jesus Cristo, no dia 14, ao início do dia 14, é o pão sem fermento, é pão asmo. Embora o dia 14 ainda não seja um dia de pães asmos, nós podemos comer pão com fermento no dia 14. Mas ao fim do dia 14, ao início do pôr do sol, do dia 15, então já temos que começar a comer pão asmo, isto é, pão sem fermento, por 7 dias. 7 significando completamente. Porquê? Porque precisamos tirar o pecado completamente. Tal como Cristo morreu por nós, para nos perdoar dos nossos pecados, e por isso nós temos que tirar esse velho fermento, essa vera, velha natureza humana, esse velho homem, e pôr um novo homem. Por causa disso é que Jesus Cristo foi imolado no dia antes. Uma vez que ele fez esse sacrifício, agora nós temos que também, uma vez que aceitamos o sacrifício dele pelos nossos pecados, nós temos que agora viver uma vida sem pecado completamente, simbolizado pelos dias de pães asmos por 7 dias, 7 significando completo. Ora então, vejamos então um bocadinho algumas escrituras acerca do sacrifício e da morte, do sacrifício e morte de Jesus Cristo, ou digamos melhor, do sofrimento e morte. Isso foi profetizado em Isaías 53. Isaías 53. Então vamos ver em Isaías 53 alguns versículos acerca disso. Em primeiro diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Vemos aqui desprezado, rejeitado, dores e padecer. Está claramente a representar o simbolismo do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, porque aquele Cordeiro que mataram na era de Moisés, nessa era da Tora, e que na era em que havia um templo até ao período de Jesus Cristo, até o ano 70, esse Cordeiro que os israelitas matavam. E lembre-se que a instrução é para matar em casa, não era no templo. Sim, ofereciam um sacrifício no templo, mas o cordeiro pascal era matado em casa. Não era cozido, mas era assado. Isso é importante entender, um ponto importante. Por isso é que Jesus Cristo celebrou a Páscoa, leem isso em Lucas 22, celebrou a Páscoa numa casa. Mataram um cordeiro, comeram, ele obedeceu todas as leis que existiam no que nós chamamos hoje em dia no Antigo Testamento. E ele obedeceu essas leis todas. E depois dele obedecer isso, depois da ceia, depois da refeição, então ele introduziu os novos símbolos da Páscoa da Nova Aliança. Sim, geralmente chamamos Páscoa do Novo Testamento, mas se vamos ser tecnicamente mais corretos, seria a Páscoa da Nova Aliança. Então, os símbolos da Páscoa da Nova Aliança foram os novos símbolos que Jesus Cristo introduziu. E por isso, nós não, tecnicamente, falando tecnicamente, não comemos a ceia do Senhor. Porque isso acabou. Até Jesus Cristo diz: não vou comer mais disso até voltar. Mas o que nós celebramos é a Páscoa da Nova Aliança, com os novos símbolos que foram instituídos por Jesus Cristo, depois dele ter cumprido os símbolos do Antigo Testamento, porque ele cumpriu a lei toda. Ele completou a lei toda. Mas continuando então a ler aqui em Isaías 53, vemos aqui: foi desprezado, foi rejeitado. E vemos a mesma coisa aqui também no versículo 4. Ele diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Claramente, isto representa Jesus Cristo. Quando lemos do sacrifício de Jesus Cristo que ele fez, que depois de ele ter introduzido os novos símbolos, ao início, depois do pôr do sol, ao início do dia 14, que nesse ano que ele fez, também foi numa terça-feira à noite. Depois de fazer isso, ele deu um sermão aos apóstolos que estavam presentes. Isso lemos em João, capítulos 13, 14, 15, 16, e fez uma oração em João 17. E depois disso, ele saiu para o jardim, onde orou, e depois foi traído, e depois começou o sofrimento dele durante essa noite e durante a parte inicial do dia, e continuou a sofrer até a cerca das 3 horas da tarde, quando ele morreu na cruz às 3 horas da tarde. Por isso, esse período da Páscoa representa o período em que ele serviu aos irmãos, demonstrando o serviço dele, o carinho dele, simbolizado pelo lava-pés, o período em que ele sofreu, simbolizado pelo pão que é compartilhado durante esse dia, o sofrimento dele, que é o corpo dele, e o período em que ele atualmente, realmente morreu, simbolizado pelo cálice de vinho durante esse período desses novos símbolos da Páscoa. E por isso tudo foi no período do dia 14. Ok? Vejam, continuando ali, no versículo 5. Aqui vemos, neste versículo 5, quatro verbos que representam, digamos assim, uma torturação, como ele foi torturado durante esse período. Vê-se que ele foi traspassado, isto é, foi ferido e perfurado. Depois, por quê? Por quê? Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele foi moído, isto é, foi esmagado, foi despedaçado, foi a carne dele foi teve grandes pedaços de carne que foram arrancados dele, isso, e por isso foi esmagado e despedaçado. Porquê? Diz aqui no versículo 5: pelas nossas iniquidades. Depois vemos também o castigo. Foi um castigo para ele. Para uma pessoa que não teve pecado nenhum, não merecia nenhum castigo, foi, digamos assim, disciplinado, como se precisasse de correção, foi castigado, mas não precisava nada disso. Mas isso nos traz paz. Nos traz paz. E depois diz a paz que estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, isto é, pelas suas contusões e chagas, as nódoas, as hematomas que ele sofreu por causa deste ser trespassado e moído, castigado e pisado, isso é para a nossa cura. Por isso, quando os irmãos estão doentes, podemos aproximar do ministro ou entrar em contato com ele e pedir uma oração. E então eu oro por vós. Geralmente mandamos um pano ungido com azeite, com pouco, para simbolizando o Espírito Santo para ser sarado, às vezes com as distâncias, às vezes os irmãos dizem, olha, não é necessário mandar o pão ungido, mas ore por mim, tudo bem, posso fazer desse modo também. Mas é importante pedirmos a Deus pela nossa cura. Ora, isso não quer dizer que não precisam de buscar e fazer a vossa parte e se precisarem de algum tratamento, se tratarem. Por exemplo, se uma pessoa tem uma ferida, tem que tratar, tem que desinfetar. Se uma pessoa tem um osso partido, tem que reparar esse osso. Por isso, tem que ir ao médico, ao hospital, ou coisa assim. E para muitas doenças, não há problema nenhum em nós buscarmos a busca médica. Mas sabemos que a verdadeira cura vem de Deus e devemos pedir a Deus primeiro pela cura, para nos curar. Então, isto tudo Jesus Cristo fez, isto é parte do sofrimento. Não é só a morte dele. Sim, ele morreu por nós. Mas lembrem-se, aqui está um ponto importante, que os animais que, por exemplo, o cabrito, que era morto e que Jesus Cristo simboliza, esse cabrito ou esse cordeiro pascal, esse não passava por sofrimento. Porque Deus não gosta que os animais estejam a sofrer. E por isso, esse ato de matar esse cabrito era feito de maneira, ou desse cordeiro, era feita de uma maneira que tivesse o menos sofrimento possível. Mas Jesus Cristo teve que sofrer. Jesus Cristo teve que sofrer. O Filho do nosso Pai Celestial teve que sofrer por causa dos nossos pecados e para nós sermos curados. Ele morreu e deu o seu sangue para nos redimir, para perdoar os nossos pecados, mas além disso, ele sofreu porque nós também sofremos. Por que é que há tanto sofrimento na Terra? Porquê? Porque há muito pecado. E quando pecamos, ou outra pessoa peca, causa sofrimento. Ou causa sofrimento a nós, ou causa sofrimento a outras pessoas inocentes. Por exemplo, uma pessoa está a guiar, está a obedecer às leis de trânsito, e uma outra pessoa não está a obedecer às leis de trânsito, ou estava bêbada na estrada, e pum, causa um acidente, e a outra pessoa, que era inocente, vai sofrer o resto da vida com certas dores. Porque é que há sofrimento no mundo? Por causa dos nossos pecados. E Deus permite isso. Porquê? Porque Deus tem um grande plano. Porque se ninguém pecasse, então nunca tínhamos livre-arbítrio. E Deus quer e decidiu nós termos livre-arbítrio para quê? Para aprendermos. Para que um dia, quando formos ressuscitados como seus filhos, termos aprendido que precisamos de obedecer às leis de Deus que são para o nosso bem. E por isso, aprendemos a obedecer às leis de Deus de livre vontade. Deus nunca nos força. E por isso é que temos arbítrio livre. Então, continuando aqui, vemos que Jesus Cristo teve que sofrer e foi imolado por causa dos nossos pecados. Por isso, houve sofrimento, que representa o pão, e houve a morte, que representa o cálice de vinho. Esses dois. Então, vejamos aqui em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Vamos ler então, versículo 26 até versículo 39. Mateus 26. Versículo 26 até 39. Ora, não vou ler tudo, mas é simplesmente para chamar a vossa atenção. E aí vemos que houve aqui a ceia, e como lemos em certas traduções, Ou vocês podem ler isso, por exemplo, em Lucas 22, 20, e João 13, versículo 2, e 1 Coríntios 11, versículo 25. Foi depois da ceia. Quer dizer, foi depois da ceia, mas ainda estavam sentados à mesa, ainda estavam a petiscar aqui e acolá, e por isso ainda estavam, digamos assim, tecnicamente, a comer. Mas foi depois da ceia. Tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ora, isto era um pão sem fermento, porque este pão representava simbolicamente Jesus Cristo. Nós, quando comemos o pão da Páscoa, durante a Páscoa, é pão sem fermento. Porquê? Porque representa simbolicamente o corpo de Cristo, que não tem pecado. A seguir, tomou um cálice. E, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E por isso vemos aqui que esta é a Páscoa da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos nossos pecados. E por isso vê-se aí que isto, este simbolismo do sofrimento de Jesus Cristo. E depois, um bocadinho mais adiante, a partir do versículo 36. Do versículo 36, lê-se: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, isto foi a esse jardim, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu ali, vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se. Vê-se aqui que ele estava passando por uma angústia muito forte, uma extrema angústia mental. Porque diz aqui: a minha alma está profundamente triste até à morte. Porquê? Porque ele sabia o que tinha que ir sofrer. Ele sabia o que ele tinha que passar. Jesus Cristo foi um ser humano completamente. Ele sabia o que tinha que passar. E depois pediu: meu pai, se possível, passe este cálice. E pediu isso 3 vezes. Mas vê-se aqui, ele repetiu isso 3 vezes. Mas Deus disse: não, tens que passar por isso, porque isso foi o que nós planeamos. E Jesus Cristo sabia que era necessário fazer isso, mas quando estava perante este sacrifício, como um ser humano, como você é e nós somos, quando estamos à frente e que sabemos que agora vai haver um teste, uma provação muito grande a nós, ah, claro, ficamos assim angustiados, ficamos muito ansiosos. E foi que Jesus Cristo passou, porque ele era um ser humano com as mesmas dores e sofrimentos que nós passamos. Depois lemos também aqui em Lucas 22. Vejam em Lucas 22. Lucas 22, vou ler o versículo 44. Vejam aqui Lucas 22, versículo 44. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos irmãos, isso é extrema angústia mental que ele passou, e ele, por isso, não só deu a vida, morreu por nós, mas teve que sofrer antes de dar a sua vida. E por isso é um ato de serviço que ele fez, simbolizado pelo lava-pés, em que ele teve que sofrer, a sua carne teve que sofrer, simbolizado pelo pão, asmo que é comido durante a cerimónia da Páscoa, e ele também morreu, simbolizado pelo cálice. Então vemos que ele sofreu muito durante esse dia, dia 14. Para cada um de nós, por isso nós, a nossa vida também inclui muitas dores, e muito sofrimento, muita mágoa e muitas coisas terríveis, muitas torturas, muitas dificuldades. E muitas vezes é o resultado dos nossos próprios pecados, e outras vezes é resultado de pecados de outras pessoas que nos estão a afetar negativamente. Mas é como Jesus Cristo nunca pecou, mas teve este sofrimento para quê? Para ele ter compaixão por nós. E por isso sabemos que, irmãos, a pena do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Mas, além O pecado, além de causar a morte, o pecado tem um fruto que é sofrimento. E por isso é que há muito sofrimento no mundo, por causa do pecado da humanidade. Graças a Deus, ele vai curar isto tudo, finalmente, depois da sua vinda à Terra. E por isso, os nossos pecados certamente vão ferir a nós, vão causar sofrimento em nós, ou vão causar sofrimento em outras pessoas. Por isso, lê-se aqui em Hebreus capítulo 4, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, Hebreus 4, versículo 14 e 15, Hebreus 4, versículo 14 e 15, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Ele nunca pecou, por isso, esse pão que comemos na noite, na cerimónia da Páscoa, é pão sem fermento. Vejam também aqui no versículo, no capítulo 5. Versículo 7 e 8, capítulo 5, versículo 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Sim, foi ouvido. Foi ouvido. O Pai nunca o deixou, nunca o abandonou. Sim, ele teve que morrer, teve que sofrer. Como nós, muitas vezes, temos que sofrer, mas Deus nunca nos abandona, nunca abandona. Embora sendo filho, Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ora, está claro, Jesus Cristo sempre foi obediente, mas aprendeu obediência na carne, obediência debaixo das pressões e as dificuldades da carne. Porque, como ser espiritual, antes de ser carne, ele não teve que passar por sofrimento. E por isso, a obediência sem sofrimento é uma coisa. Mas agora teve sofrimento e aprendeu obediência debaixo destas condições, pelas coisas que sofreu. Ora, por isso, vemos que Jesus Cristo não teve pecado. Então, aí está a conexão entre a Páscoa e os ditos pensasmos. Porque uma vez que nós aceitamos esse sacrifício de Jesus Cristo, nós comprometemos a viver uma vida como ele. Uma vez que comprometemos a ser um novo homem, uma vez que fazemos esse compromisso através do batismo, então agora temos que viver uma vida sem pecado. Precisamos ser um novo homem. E isso é o Paulo, por exemplo, explicou em Romanos capítulo 7. Agora, temos que viver uma vida sem pecado, uma vida inteira, completamente, simbolizado por 7 dias de pensasmos. Esta é a conexão. E vejam como Paulo descreveu isso, tão lindamente em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo, começando no versículo 22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Vemos aí, ele acabou de explicar que ele é um homem que tentou fazer tudo perfeito, mas mesmo assim não era perfeito, fez pecados. Porque ele diz: existe uma lei em mim, uma lei do pecado em mim. Mas ele diz no versículo 2: mas no tocante ao homem interior, ao meu desejo interno, no meu coração, tenho prazer na lei de Deus. Eu quero obedecer a lei de Deus. Mas vejo, versículo 23, nos meus membros, na minha carne, outra lei. Uma carnalidade guerreando contra a lei da minha mente. Existe esta guerra, esta luta entre as nossas paixões e coisas que que nós às vezes permitimos que não devemos permitir, pensamentos errados ou coisa assim, ou dizer coisas que não devemos ter dito, ou saiu da boca, não devia ter dito desta maneira, não devia ter falado desta maneira, devia ter falado de uma maneira com mais compaixão, com mais cuidado, ou coisa assim. E por isso existe esta guerra contra a lei da minha mente, que é a lei com o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa mente, a dizer, olha, ponha o seu nome, eu vou pôr o meu nome. Olha, Jorge, preciso de viver de acordo com as leis de Deus e estou a falhar. Pensei uma coisa errada, uma coisa aqui, não devia ter feito isto. E então ele diz, isso me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Versículo 14, desaventurado o homem que sou. Paulo disse, eu digo, provavelmente vocês dizem a mesma coisa, desaventurado o homem ou mulher que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos vai livrar. Porque vamos ter um corpo espiritual que não vai estar sujeito a esta carnalidade, a esta maneira da carne humana de puxar, de nos atrair em coisas erradas. E graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos vai dar um corpo novo. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, é o que Paulo está a dizer, sou escravo da lei de Deus. Eu quero obedecer às leis de Deus. No meu coração, na minha mente, eu estou-me a esforçar. Mas segundo a carne, a lei do pecado. Às vezes eu falho, às vezes nós falhamos. Não queremos falhar, mas a minha intenção, a nossa intenção é obedecer a Deus. Agora, pois, no versículo seguinte, que é o capítulo 8, versículo 1. Se eu de facto tenho esta intenção, tenho este desejo, estou-me a esforçar, se há esta guerra que eu estou a lutar e estou a tentar vencer, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos irmãos, precisamos de ser um novo homem. Precisamos de obedecer às leis de Deus. Precisamos de pôr esta nova massa. E aí está a conexão entre a Páscoa e os dias de Pentecostes. Jesus Cristo morreu por nós, é o nosso Cordeiro Pascal, perdoou os nossos pecados, sofreu por nós. Nós igualmente. Uma vez que ele fez isto por nós, nós devemos digamos assim, retribuir. Não é que possamos retribuir, porque não fazemos nada de valor significante, mas temos de demonstrar a nossa intenção, o nosso desejo, o nosso esforço de vivermos como uma pessoa nova. E por isso, vemos aqui em Romanos 8, versículo 17 a 21. Ora, se somos filhos, isto é, se nós temos o Espírito de Deus e fomos, através de recebermos o Espírito Santo de Deus, após o batismo e pela imposição das mãos, do verdadeiro ministro autorizado por Jesus Cristo, é pela autoridade de Jesus Cristo, em outras palavras, pelo nome de Jesus Cristo, isto é, por um verdadeiro ministro representante de Jesus Cristo, com essa autoridade, pela autoridade de Jesus Cristo, ou em nome de Jesus Cristo, ora, se somos também herdeiros, filhos, herdeiros, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Vamos herdar Deus, vamos herdar ser filhos da família dele. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente, que os problemas, os sofrimentos, tudo que passamos, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, a ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois, a criação, esta criação em que vivemos, o mundo em que vivemos, está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E por isso, irmãos, vemos que há uma conexão muito importante entre o sacrifício de Jesus Cristo, a morte e o sofrimento dele, a Páscoa, com os dias de paisagens que representa nós mudarmos a nossa maneira de viver para sermos como ele é, sermos pessoas sem pecado.